ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Deus abençoe você, que o Senhor fale com todos nós agora, amém? Estamos agora ligados numa só fé, como diz a palavra, num só Espírito, num só batismo, num só Senhor. Deus te abençoe. Eu quero falar com você um tema muito celestial, e o nome é metamorfose, metamorfose. Essa palavra, ela aparece num seguinte texto, que eu vou ler aqui, olha, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? 2 Coríntios 5,17, diz assim a palavra de Deus, assim que se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem outra versão da Bíblia que diz nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura, nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e a palavra usada aqui para nova criação ou nova criatura é metamorfoses. Metamorfose é uma transformação radical, completa. Nós aprendemos na escola, né, a metamorfose da lagarta quando ela se transforma em borboleta. Isso é uma metamorfose. Metamorfose é mudança de forma. E a palavra de Deus afirma para nós que se você está em Cristo, você sofre uma metamorfose, uma transformação radical. É uma transformação, a gente muda os hábitos, muda os pensamentos. E essa transformação, ela é, quando ela é genuína, ela é irreversível. Assim como a borboleta não consegue voltar a ser lagarta, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. Jesus falou um pouquinho sobre isso com Nicodemos. Eu vou falar para você achando aí João capítulo 3, João 3. Nicodemos, ele era um príncipe, uma autoridade em Israel. Nicodemos ouviu falar de Jesus Cristo e ele foi de noite procurar Jesus, durante a noite. Ele teve vergonha que o vissem falando com o Mestre. Então ele vai à noite falar com Jesus. Aqui em João capítulo 3... Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, mestre, João 3, 2. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus lhe respondeu e disse, Sandro... Amém, Sandro. Jesus lhe respondeu e disse para Nicodemos, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem uma outra tradução da Bíblia que fala, aquele que não nascer do alto, ou aqui fala que não nascer de novo, fala de um novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. Passa por uma metamorfose, nasce de novo. O corpo continua o mesmo. A alma, a mente é a sede da alma, né? A alma continua a mesma, mas o espírito é recriado, é regenerado. É o novo nascimento. Nasce do Espírito. Então, o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. Eu costumo dizer que você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Quanto ao corpo, nós temos que cuidar do corpo, com sono regular, atividade física, uma boa alimentação, os cuidados básicos, né? Se possível, evitar estresse. A mente pode ser renovada pela palavra de Deus. Rogo-vos que transformai-vos pela renovação da vossa mente pela palavra de Deus. E o Espírito, a única maneira do Espírito ser renovado, regenerado, é nascendo de novo. Quando você recebe Jesus Cristo como teu Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em você. Esse é um mistério. Não dá para entender racionalmente. A palavra fala em Efésios 1, 13. Tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança. Quando você recebe Jesus Cristo e crê, você recebe o Espírito Santo. Ele habita no seu espírito é regenerado, nasce de novo. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Nós temos uma herança, a vida eterna que Jesus conquistou para nós. Jesus morreu, ressuscitou e vive eternamente. Ele promete essa vida eterna para nós, porque o Espírito nunca morre. O Espírito pode viver para sempre com Deus ou para sempre sem Deus. Isso é vida eterna, isso é morte eterna. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa herança no céu. Quando Jesus voltar, no arrebatamento, isso fala 100 vezes na Bíblia, aqueles que têm o Espírito Santo serão arrebatados. Ou os que já morreram com Cristo serão ressuscitados primeiro, porque tem o Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia da nossa herança. Amém? Acho que eu falei muito nessa introdução, mas vamos lá. Essa mudança, essa regeneração, esse novo nascimento, é uma mudança de coração. A Bíblia muitas vezes usa essa expressão, o coração do homem, para se referir ao espírito do homem. Ou se fala o homem interior, ou o coração do homem, que é o espírito, é o seu eu verdadeiro. Então, é uma mudança de coração, uma mudança de espírito. O seu verdadeiro eu muda. Irmãos, como eu mudei? Eu mudei tanto depois que eu recebi Jesus Cristo. A mudança vem de dentro para fora. Amém? Ah, Deus abençoe. Irmã Lourdes. Mãe da Nádia, amém. Deus abençoe muito a senhora, a sua família aí em Taubaté. Que a graça do Senhor alcance vocês. Shalom. Aleluia. Todos estamos sendo transformados um pouco a cada dia. Deus fala que nós caminhamos de glória em glória, transformados segundo a imagem do Senhor. A metamorfose acontece com o novo nascimento, nós nos tornamos nenês espirituais e vamos crescendo a cada dia. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o apóstolo Paulo fala, olhe para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente vai caminhando e sendo moldado pela palavra de Deus. Mas olha, eu quero falar com você, mostrar essa mudança do coração, essa mudança interior. Lá no profeta do Velho Testamento, Ezequiel, vamos ver lá Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Olha o que Deus fala. Vos darei um coração novo. Lembra? Coração é o espírito. Vos darei um espírito novo. Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. Por isso Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue. Isso é um milagre. Isso é a conversão. Isso é a entrega da vida para Jesus Cristo. Sabe, a gente não passa a seguir uma religião. A gente passa a seguir Jesus Cristo. Tem aí muitas igrejas para você congregar. Jesus Cristo não é igreja, não é religião. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então Deus nos dá um novo espírito. Nosso espírito é regenerado, nasce de novo com o Espírito Santo. E ele faz com que nós passemos a observar e cumprir os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos. E ele fala, veja, meus mandamentos não são pesados. Não são pesados, são bênção para nós. Vamos ver também outro profeta, Jeremias, um pouco antes. Jeremias 31, 31. Jeremias 31, 31. Shalom, João Paulo. Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja. Jesus veio para os judeus não o receberam e a salvação foi estendida para todos. Isso estava no plano original de Deus. Tanto que primeiro ele fez uma aliança com Israel, que foi chamada de Velha Aliança, e depois com Cristo fez a Nova Aliança. Amém? Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o conserto, com C, né, aliança, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? E o Senhor Jesus veio para nos apresentar o Deus Todo-Poderoso como nosso Pai. Ele disse, quando você orar, você diga assim, Pai nosso que está nos céus, Pai nosso, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, diz o Senhor. Por isso que Jesus ensinou a orar assim, Pai nosso, venha a nós o teu reino, venha o teu reino. Amém? Entenda isso, você é uma nova criatura, você passou por uma metamorfose, por isso que muitas vezes as pessoas não te entendem. Porque você é diferente. E não queira se amoldar às pessoas. Você não pertence mais a este mundo. Jesus disse assim, Shalom, presbítera Elsa, Shalom, Lisboa, Portugal. Jesus disse assim para os seus discípulos, vós não sois deste mundo, eu também não sou. Nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Você passou por uma metamorfose, você nasceu de novo. Por isso que tem certos lugares e certas coisas que você fazia, e você já não se sente bem mais fazendo ou indo a tais lugares. Você mudou. A mudança de dentro para fora. Amém? E nesse novo mundo que você vive, que é o reino dos céus, porque Deus fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, que é Jesus. No reino dos céus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que nos ajuda nessa metamorfose diária, essa palavra que nos dá ânimo e esperança, nos dá fé, nos dá força, nos dá autoridade, é o nosso alimento. Aleluia! Mais um pouquinho só. E pois nós vimos então que a lei do Senhor, a palavra do Senhor é implantada, é incrustada, inculcada na nossa mente e no nosso coração, no nosso espírito. Aleluia! Por isso nós não podemos mais nos conformar com o padrão do mundo, senão com o padrão de Deus. Esse é o padrão. Por isso ele fala lá em Romanos 12, rogo-vos pelas compaixões de Deus que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E como é que nós transformamos, nós renovamos a nossa mente? Pela palavra de Deus. Aleluia? Então essa mudança, essa metanoia, essa metamorfose, ela gera arrependimento genuíno. Arrependimento é uma mudança de 180 graus no curso da sua vida. Você muda os conceitos, aí você passa a fazer não mais a sua vontade, mas a vontade de Deus. Isso é arrependimento. A gente passa por uma santificação. Deus fala assim: seja santo, porque eu sou santo. Deus, mas só, como assim? Se o Senhor é santo, eu vou ser santo. Porque Ele deu o seu Espírito Santo para habitar em nós. Então Ele fala: agora seja santo, filho, porque o seu Pai é santo. Claro, nós não somos perfeitos. Paulo é um grande exemplo para nós. Paulo fala: olha, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficam para trás e eu olho para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e vou em frente. Amém? Então é isso, a santificação é você procurar se deixando coisas que desagradam a Deus e se achegando a Deus. Porque Deus fala: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Amém? Isso é tentar fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse assim na oração: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida e através da minha vida. Amém? Então a gente, em vez de às vezes só ficar pedindo coisas para Deus, a gente podia falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não é? Muito bem. Tudo isso acontece quando nós seguimos pela fé. A palavra de Deus fala que o justo viverá da fé, porque vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. O meu justo viverá da fé, diz o Senhor. E queria dizer para vocês, já aproximando do final, vale a pena viver pela fé. Eu entreguei a vida para Jesus Cristo há mais de 40 anos. Com 20 anos de idade. Eu tenho vivido pela fé. Mas lembra que eu sempre falo: pés no chão, cabeça no reino dos céus. Pés no chão significa o quê? Eu estudo, eu trabalho, eu tenho uma vida normal, eu procuro ser um bom pai, um bom marido, hoje em dia um bom pastor, um bom profissional na minha área. Pés no chão, mas a cabeça no céu. Está ligado no reino dos céus, ligado na palavra de Deus, ligado para fazer a vontade de Deus. E olha, muitas vezes ele fala: filho, tenha mais paciência. Filho, perdoa. Filho, ajuda, abençoa. Né? Ele só pede coisas boas para nós. Um exemplo de alguém que deixou tudo para viver por fé foi Abraão. Abraão foi chamado o pai da fé, né? Abraão deixou sua terra, seus parentes e foi para obedecer a Deus. Deus não vai pedir para você deixar tudo que você tem. Ele vai pedir para você viver uma vida reta, santa, honesta, justa, pura. Que você seja a luz do mundo. Que você seja sal da terra. Lembre-se, você nasceu de novo. Amém? Queria ler ainda com você mais um versículo. Você está em Jeremias ainda? Eu vou ler Jeremias 33:3. Um desafio para você agora. Jeremias 33:3, para a gente concluir. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você já fez isso alguma vez? Você já foi a Deus? Ele fala: clama a mim. Clama é mais do que orar, mais do que pedir, é clamar. Clama a mim e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e firmes, profundas, sólidas, que você não sabe. Deus é um Pai, Ele é acessível, viu? Não esteja inquieto por coisa alguma, diz a palavra de Deus. Antes sejam conhecidas diante dEle todas as vossas petições e súplicas, com ações de graças, porque Ele tem cuidado de vós. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente, o seu espírito e a sua mente. Amém? Recorra a Deus, clame a Deus, faça essa experiência. Um dia Jesus falou para os seus discípulos assim: até agora vocês não pediram nada. Peçam para que o vosso gozo se complete. Peça. Amém? Viva com Ele, viva para Ele. Tudo por Ele, nada sem Ele. E quando precisar, clama a Ele. Ele vai te responder. Aleluia. E aí, depois de tudo isso, depois que você nasceu de novo, depois que você passou por uma metamorfose, depois que você foi regenerado, depois que você nasceu do espírito, você nasceu do alto, vem uma coisa. Jesus fala, a palavra de Deus fala, não deixe de congregar como é costume de muitos. Eu antes de conhecer Jesus Cristo, eu busquei vários caminhos. Você já conhece meu testemunho? E eram caminhos que eu podia buscar sozinho. Pensei em fazer aquela trilha em Santiago de Compostela, na Espanha. Não cheguei a fazer por falta de oportunidade, mas era coisa de monge, de viver no mosteiro, de me entrar numa clausura para buscar a Deus sozinho. E de repente o cristianismo é diferente. A palavra de Deus fala, agora que você nasceu de novo, de graça você recebeu a salvação, de graça você dê. Vai, prega o Evangelho, vai, compartilha, seja luz. Viu? Não deixe de congregar, diz a palavra de Deus. Eu quero ler então para encerrar um versículo bem provocativo para nós. Efésios. Dê uma olhada, Efésios 3, 10. Efésios 3, 10 e 11. Efésios 3, 10. Eu vou encerrar com esse versículo. Para que agora, pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Pela igreja, a multiforme sabedoria conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque aqui tem mais um mistério. Jesus Cristo é a cabeça e nós, igreja, nós somos o corpo de Cristo. Por isso que a multiforme sabedoria e o poder de Deus é conhecida nas regiões celestiais pela igreja, através da igreja. Então, não queira ser um guerrilheiro solitário, um freelancer. Esteja no corpo de Cristo. Dê frutos. Seja abençoado, seja protegido. Amém? Você não está sozinho. Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração com você. Eu vi aqui um pedido de oração pelo Sandro, né, e pela sua família. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua proteção, Senhor Deus. Eu peço a tua proteção para a vida do Sandro e da sua família, Senhor. Eu invoco, Pai, Jeová Rafá, o Deus que cura. O Senhor é a nossa cura. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor libere essa unção de cura para o Sandro e a sua família, em nome de Jesus. Até onde os médicos podem ir, Senhor. Usa os médicos e os medicamentos a partir daí, Senhor. Eu peço que o Senhor libere o teu poder santo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, saúde, alegria, paz e prosperidade. E se Deus permitir, vamos estar juntos. Vamos congregar. Amém? Povo de Deus, até a semana que vem, se Deus permitir. Shalom! Amo vocês. Obrigado por mais uma semana juntos. Toma posse dessa palavra, amém? Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Shalom!